Emendas de relatores. Olha, é um tema que a gente precisa conhecer melhor, não é? Em detalhes. Por que que esse tipo de gasto orçamentário tem sido tão criticado? São despesas obrigatórias? Ele passou a tomar uma fatia relevante dos recursos indicadores, né, indicados pelos parlamentares. Bom, neste ano são 16 bilhões e meio. Então a gente quer entender porque é um importante instrumento de gestão pública. Por isso mesmo tem que ter a maior transparência possível. Isso é o mínimo que a gente sabe sobre essa questão de verbas públicas, não é? Mas tem muito mais detalhes sobre o tema e a gente vai conversar com o especialista, professor doutor José Maurício Contes, de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP, mais uma vez aqui conosco. Tudo bem, professor? Bom dia.
Tudo bem, bom dia, Roxane. É uma satisfação sempre poder colaborar com vocês. Parabéns pelo trabalho aí da seu e da Rádio USP.
Obrigada, professor. Vamos começar a semana entendendo de orçamento, emenda de relator. Então eu disse, olha, é um gasto orçamentário importantíssimo. E de uns anos para cá ele tem crescido de tamanho. A gente quer entender se é obrigatório ou não é obrigatório, o que faz parte do orçamento obrigatório. As tais emendas de relator, por exemplo, é um gasto obrigatório?
Olha, na verdade, vou precisar tentar em alguns minutos aqui dar uma distinção entre o que a gente chama de gasto obrigatório ou não, né?
Sim, sim.
Uma coisa são as chamadas despesas obrigatórias, que são aquelas despesas que você tem que realizar necessariamente por uma série de razões. Por exemplo, pagamento de salário de funcionários, né? Contas em geral de contratos já celebrados. Então são todas despesas aí que você não tem muita discricionariedade na execução da despesa, né? Você tem que cumprir. Isso é uma coisa. Outra coisa, mudando aí praticamente de assunto, refere-se à questão do ciclo orçamentário, né? Da elaboração, né? E da execução da lei orçamentária. Então a lei orçamentária é uma lei que é uma lei de extrema importância, porque ela é que define onde vão ser aplicados os recursos públicos, e é uma lei que é feita em conjunto entre o Poder Executivo e o Legislativo. Uhum. Então, o Poder Executivo é o principal agente, né, porque ele propõe a lei, ele organiza, elabora, mas depois ela é aprovada pelo Legislativo. Então, tem participação dos dois poderes. Isso é feito de forma a encaminhar o projeto feito pelo Poder Executivo para o Parlamento, e o Parlamento ele tem poderes de emendar, né, ou seja, fazer alterações nessa lei, e depois a lei é aprovada. Uma vez aprovada, o Executivo ele tem a obrigação de cumprir aquilo que foi aprovado. Mas isso daí na fase de execução, ou seja, de cumprimento, que o Executivo vai cumprir a lei, sempre existe algum grau de discricionariedade dentro dos limites legais, né? Uhum. Porque a lei orçamentária ela é feita com base em previsões, né, que podem não se concretizar. Por exemplo, arrecadou menos do que estava previsto na lei orçamentária, ou houve uma intercorrência, como por exemplo quando houve o caso da pandemia, que obriga você a realocar os gastos, né? A pandemia começou em março, o orçamento tinha acabado de entrar em execução, porque ele começa em janeiro. Então você tem que fazer toda uma realocação, e isso está previsto nos sistemas normais e legais. O que ocorreu é que sempre houve uma disputa muito grande de poder entre o Executivo e o Legislativo. Uma das coisas em que isso ocorre é nessa fase de cumprimento e de execução. Então, há alguns anos, né, principalmente a partir da emenda 86, começaram a dar uma força maior para os valores que os parlamentares incluem na lei orçamentária, pelas chamadas emendas parlamentares. Então, colocaram na Constituição que os valores que os parlamentares modificaram no orçamento por meio de emendas, eles passam a ser de execução obrigatória, né? Ou seja, é outra coisa, no sentido de dizer, quando o parlamentar fez uma emenda e colocou aquele valor na emenda, o Executivo tem que cumprir aquilo. Aquela discricionariedade de não cumprir, ela fica reduzida quando se trata de valor de emenda parlamentar. Por isso que se diz, né, que esses valores seriam obrigatórios, despesas obrigatórias. Mas, na verdade, não é exatamente seria uma despesa obrigatória, mas é um valor que, uma vez incluído no orçamento, a possibilidade do Executivo mexer nisso daí fica bem mais complicada. E aí, então, o que aconteceu? A partir de então, né, a partir principalmente da emenda 86 de 2015, se eu não me engano, essas emendas parlamentares passaram a ter uma importância maior, porque o parlamentar sabe que ao conseguir incluir isso no orçamento, ele tem uma garantia maior de que isto vai ser executado. E aí, conforme você vai tendo essas disputas de poder, o executivo às vezes começa a perder poder, né? Isso começou principalmente no governo Dilma, né, que teve uma fase em que isso ocorreu, foi às vésperas lá do impeachment. O parlamento vai crescendo, né, e vai conseguindo incluir ou aumentar sua participação no orçamento. Uhum. E foi o que aconteceu desde então, né? É. Tem havido um incremento nessas emendas e um aumento no valor e um aumento de obrigatoriedade na execução, né? Em síntese, foi isso que aconteceu, que justifica essa chamada despesa obrigatória das emendas, né?
Uhum. Agora, professor, isso tem um limite? O que a gente quer entender é o seguinte: vem crescendo ano a ano. Sim. E esse é um ponto, se tem um limite para isso. E outro é, tá, porque tem emenda individual, tem emenda de bancada, e essas tais emendas de relator, eu quero entender se você sabe exatamente para quem vai, para que vai ser usado aquilo. Eu acho que essa é uma das questões centrais, a transparência. Por isso, sim, foi bastante criticado e chamado até de orçamento secreto.
Sim.
Né? Porque você não, exato, sabe para quem vai fazer uso, de que forma aquela verba vai ser e está lá destinada, né?
Na verdade, houve uma má interpretação e uma má divulgação aí do que ocorreu, né? Uhum. Nós tivemos sobre o limite. Na verdade, teoricamente, não deveria haver limite algum, porque como o Poder Executivo, ele propõe um orçamento, o Parlamento teria, teoricamente, a liberdade de mexer no orçamento todo. Mas como isso fica uma coisa um pouco complexa, já se há muito tempo eles convencionaram de estabelecer uma cota para os parlamentares fazerem as emendas. Uhum. Então, o orçamento, que é de 4 trilhões e meio, ele acabou ficando só com um pequeno pedaço, que há muito tempo era em torno de 0,5% do orçamento, depois foi aumentando para 1% e pouco do orçamento, e foi atribuído, foi feito esse ajuste que hoje se formalizou constitucionalmente. Olha, um X% do orçamento, um percentual lá do orçamento, nós destinamos para vocês parlamentares fazerem emendas. Uhum. Agora, isso ficou, era uma convenção que se formalizou, mas teoricamente os parlamentares deveriam poder mexer no orçamento inteiro, né? Então isso já é uma pequena distorção, mas enfim, é essa situação que nós estamos hoje. Conforme essas emendas passaram a ter importância, aí começou a ter uma regulamentação interna, né, para poder justamente dividir, porque passou a ser um valor que interessou muito para os parlamentares. Começaram a regulamentar, então nós passamos a ter, já havia, mas isso se aperfeiçoou um pouco, as emendas individuais, cada parlamentar faz as suas emendas de bancada, as bancadas dos estados propõem as emendas em conjunto, e havia uma emenda chamada emenda de relator, cuja função até hoje, sim, seria, em tese, de fazer pequenos ajustes na hora de finalizar a proposta orçamentária. Essa é a intenção da emenda de relator. Por exemplo, você acolhe uma emenda, não acolhe outra, acolhe uma emenda, não acolhe outra. Quando você vai finalizar o orçamento, ele tem que ser preciso em centavos. E às vezes esse ato de acolher uma emenda e não acolher outra causava desajustes. Então, para fechar o orçamento, você precisava que o relator fizesse alguns pequenos ajustes. Então, o relator passava a ser o autor da emenda, né? A emenda individual tem o parlamentar que é autor da emenda. A emenda de bancada tem a bancada autora da emenda. E a emenda de relator, quem é o autor da emenda? É o relator, né? E aí eles começaram a verificar que algumas emendas, os parlamentares não têm interesse em assumir a autoria. Eles não gostariam, por uma multiplicidade de razões, de várias naturezas, eles não querem assumir a autoria. Então começaram a perceber que se eles fizessem com que o relator assumisse essa autoria por meio das emendas de relator, essa autoria da emenda ficaria obscurecida, né? Você sabe que é o relator que fez a emenda formalmente, mas de fato você não sabe quem foi. O relator, ele está subscrevendo uma emenda de um parlamentar. Então, nisso, eles colocam várias coisas. Eles têm interesses políticos, interesses regionais e até interesses, por exemplo, relacionados a uma prática de ato de corrupção. Vamos supor que a emenda é referente à destinação de um recurso para uma determinada cidade para construir uma ponte e eles sabem que a licitação vai ser fraudada, por exemplo, né? Então, o parlamentar não quer assumir a autoria daquela emenda, porque depois, quando houver uma investigação, ele vai ficar como um suspeito de ter participado.
Então, chegamos num ponto importante, professor. Essa é uma brecha, sim, uma brecha perigosa, podemos colocar, né?
Na verdade, este é o problema, né? Quando se falou em obscuridade e falta de transparência, por exemplo, a sua referência foi, não sabe para onde vai ser destinado. Na verdade, aí é que é uma falha, né? Na verdade, a falta de transparência, que foi chamada de orçamento secreto, foi essa obscuridade na autoria da emenda. Quer dizer, eles disfarçam a autoria da emenda e causa uma falta de transparência e uma obscuridade neste ponto. Ou seja, você não consegue ter certeza de quem é o autor real, de fato, da emenda parlamentar.
Justo.
Então, é essa que é a queixa, né? Vamos dizer assim, que se generalizou e passaram a chamar de orçamento secreto. E esse é o ponto de falta de transparência, você não saber, de fato, quem é o real autor daquela emenda, né? É isso. Mas não que não se saiba o destino da emenda, isso não é verdade, porque o destino da emenda você sabe que aquela emenda foi feita para destinar tal recurso para tal finalidade. O recurso
você só não sabe o autor. Não sabe o autor.
Não, você sabe, o autor é formalmente
o relator.
Também sabe quem é o autor, mas você tem uma obscuridade na autoria de fato. Coisa que, na verdade, sempre ocorreu um pouco, porque quando havia isto, sem usarem essas emendas de relator, e os parlamentares não queriam identificar a autoria, sabe-se, né, ouve-se dizer, de que eles faziam trocas de autoria de emendas. Ou seja, olha, essa emenda é minha, mas eu não quero aparecer. Eles pediam para outro parlamentar assinar a emenda e depois faziam a contrapartida. O outro também fazia a mesma coisa com o parlamentar que deu... que fez esse favor para eles, trocavam a autoria de emendas, e aí criava uma certa dificuldade, né? Porque você tinha um parlamentar fazendo uma emenda, mas de fato não era ele, né? Ele estava assinando a emenda para alguém e depois ele fazia esse favor para o outro deputado. Então isso, de certa forma, sempre ocorreu, mas resolveram, digamos, facilitar e organizar isso, simplesmente colocando no relator, porque aí já fica mais difícil ainda de você identificar, né? Porque o relator acabou assinando muitas emendas, valores muito altos, e aí você já sabia.
Mas
quem era
essa
ele.
É que é a questão. Acho que foi isso que acabou chamando a atenção. Como o senhor disse, prestei bastante atenção na sua explicação, o senhor disse, olha, eram ajustes no orçamento, né? O principal estava ali posto. O que acabou acontecendo é que esse ajuste foi ficando cada vez maior. Então, virou uma brecha enorme. Teve um ano aí, eu não sei qual ano, eu estava procurando esse dado aqui, não sei se foi 21, chegou a 29 bilhões, depois foram enxugando. Então, veja, então não é um pequeno ajuste, né? Acabou se usando...
Era a função é de pequenos ajustes. Isso é uma falha que realmente talvez seja, formalmente, é a principal falha que existe. Isso não é correto, ou seja, uma emenda que é feita para fazer pequenos ajustes se transformou numa emenda que está mexendo em valores grandes que não são pequenos ajustes.
Essa é que é a questão. E por fim, professor, tem que mudar isso, está dentro dali, como o senhor disse, orçamentária, está sendo usado dessa forma, nem sempre de forma tão clara, tão transparente, mas precisa mudar isso aí, pode deixar como está, precisa acompanhar de perto, só para a gente concluir rapidamente.
Não, isso daí, na verdade, o que precisa é cumprir a lei e fazer que a lei seja cumprida, né? Porque eu sempre repito, até título de um livro meu, né? Levando o direito financeiro a sério. Isso daí é um mau uso, né? Porque a emenda de relator, ela é feita para pequenos ajustes e não está sendo usada para pequenos ajustes. Então você tem que fazer com que a legislação seja cumprida, ou seja, uma emenda que é para pequenos ajustes é para ser usada para pequenos ajustes. Não para poder... acobertar ou somar, né, emendas de todos os parlamentares e colocar o nome do relator. Isso já não é permitido, né? Na verdade, nunca foi. Então, é preciso que você cumpra a lei e faça as coisas conforme a legislação determina, né?
Muito bem, professor José Maurício Conte, da Faculdade de Direito da USP, esclarecendo as nossas dúvidas. Muito obrigada por sua contribuição, professor.
Eu é que agradeço, sempre à disposição.